Começando mais um Analisando Discos, famoso faixa a faixa. Comigo aqui, meu nome é Gustavo Chagas, esse aqui é o canal Riff, seu canal de música. E comigo aqui, eu falei já comigo aqui antes de mim, mas comigo aqui na real, tá Sérgio Filho. E aí, Sérgio Filho?
E aí, tudo bem?
Aumentou a prole em quantos por cento depois de ouvir esse CD?
Ah, dobrou a prole.
Exatamente.
Quatro bonecos Sérgio Filho tem, então, comigo aqui também.
Vai vir gêmeos.
Matheus Simões aí,
belezinha? Beleza? Caraca, vai ser essa semana inteira vendo esse disco, cara. Eu tô tendo que ficar trancado num quarto. Porque realmente é uma situação delicada, é muita sensualidade pra poucos minutos. É bizarro.
As pessoas estão tendo que andar encostada na parede de frente pra você, correto?
Exatamente, exatamente. Eu tô trancado aqui, ó. Tô trancado aqui, cara. Não tem a menor condição de alguém entrar.
E com o Matheus em quarentena devido a libido. Vamos falar hoje de Continuum, terceiro CD do homem mais bonito do mundo, João Meia. João Meia, você escuta, então, deixa só a ficha técnica aqui, ele foi lançado no dia 12 de setembro de 2006, foi gravado no Village Record em Los Angeles, em Memphis, em Nova York, um monte de lugar, e foi produzido pelo próprio João Meia e por Steve Jordan.
E Pino Palladino como co-producer, que são os dois caras do John Mayer Trio, que foi a última aparição dele pré esse disco, né?
Coisa linda. É, esse CD estreou em segundo lugar no Billboard 200 e na primeira semana ele já vendeu 300.186 cópias e no final do tempo, né, já tinha vendido mais de 5 milhões de cópias no mundo inteiro.
Caraca! Essa informação é legal, porque 2006 já era um ano em que as coisas já não vendiam mais nessa proporção, né?
Não, mas
nem vinil, né? Não existia esse papo de vinil. Né?
Mas João não erra, né? E ele foi considerado dentre os 500 melhores álbuns de todos os tempos da Rolling Stones. Ele ficou no número 486.
Muito baixo, tinha que estar mais em cima.
Também. Curtem John Mayer.
O John Mayer sempre tem que estar em cima, né? Entendeu? Não, mas o. Mas... Não, mas assim, é merecido estar nesse top 500 aí, com uma ralação brava. Pô, imagina, cara, o top 500 da história. Top 500 da história, cara. Você tá lá representado, né? Pô, foda demais.
Loucura.
Mas tem que estar, mas agora, brincadeira dessa parte, eu também acho que podia estar um pouco mais em cima, porque ele é um disco assim também que eu não tiro uma nota, cara. Eu acho sensacional. Mas tem música ervilha.
Ah, tem, todos têm. E sabe qual é o mais bizarro? É, o John Mayer é a prova do que eu falo, que você, né? Não é que você não gosta de certo artista, porque tem artistas que são meio que unanimemente as pessoas falam mal. E é só você está sendo feito de gado, massa de manobra. A sua opinião, que você acha que é sua, não é sua. É da massa, você só não quer pensar diferente. Porque a gente aqui, à distância, a gente vê o John Mayer porque ele realmente é. Puta compositor, toca pra caralho, canta pra caralho, baita frontman, foda. Vai falar que você gosta de John Mayer nos Estados Unidos.
É sério?
É.
É motivo de chacota?
A vida pessoal dele é bem polêmica, cara. É bem polêmica. Então isso também joga bastante contra a fera.
Joga, mas antes dele...
É cafona, você diz é cafona?
É, antes de ter todo aquele problema, aquele comentário, que eu entendi o que ele falou, não é demais, pessoas também exageram. Ou já era piada, sabe? Se você gostar de John Mayer lá nos Estados Unidos, você falar, sou fã de John Mayer. É uma coisa você falar que é fã de Jorge Vercillo aqui. Mas é, e Jorge Vercillo, puta maneiro, tem várias coisas muito fodas, só que sabe, teve aquele estigma. E não adianta falar que não é nos comentários, porque é. Pergunta pra qualquer pessoa dos Estados Unidos que saiba minimamente, que entenda minimamente cultura pop, que é. E tá errado. Então eu estou aqui pra lavar a alma de João.
Será que isso tem a ver com a massiva aderência do público feminino ao trabalho 100%, dele?
100% de certeza. Sempre é por causa disso. São os cueca recalcado que fica, não, que na real ele faz música bobinha. Irmão, cara, se tu pegar o Rumful Squares, cara, o primeiro tem algumas coisas
Ah, tá. É o Inside Wants Out, não é isso? Hã? Inside Wants Out, que é o EP antes do Room of Squares, é Inside Wants Out. Então, assim, eu acho fantástico. Cara, porra, é bom demais. É bom demais.
Eu comecei a gostar de John Mayer sem querer, porque teve uma época na DirecTV, tinha dois canais lá no final, canal 530, não sei o quê, e passava show, ficava assim, tipo, durante duas semanas ficavam passando shows, né? Aí um desses shows foi do John Mayer, não sei porquê, sei lá, em 99, não sei, não lembro, 2000, e foi aquele Any Given Thursday, do John Mayer. Moleque, quando eu ouvi, eu falei, tá maluco, esse maluco é muito foda. Aí eu fiz uma peregrinação pelo Rio de Janeiro inteiro atrás do primeiro CD. E comprei, consegui comprar.
Eu, nunca... eu conheci ele numa parada meio aleatória.
Acho que numa padoca, achei que você fosse falar isso. Eu conheci ele numa padoca. Aqui,
pediu lá, Minas... açaí, ele quente.
Os dois pediram Minas Quente, falei, caraca, coincidência.
É, e aí não acabou não dando certo depois, mas... É... Ele, não, eu tinha um DVD daquele festival Crossroads, do Eric Clapton, que o Eric Clapton fazia todo ano, que é um festival de guitarra, de guitarristas. E aí eu já tinha um DVD, uma edição daquele festival que tinha saído em DVD. Aí tinha saído uma nova. E aí eu comprei essa nova, e nessa nova tem uma apresentação do John Mayer. Cara, é antes do Continuum, com certeza, porque não tem nenhuma música do Continuum no repertório. Então, assim, O DVD tem acho que 3 músicas de cada artista, assim. E aí eu me lembro do meu pai e da minha tia falando assim: ah, tem um cara novo aí que toca muita guitarra, que tá aí nesse DVD, não sei o que e tal. Era o John Mayer. Que lembra o Steve Ray Vaughan.
Então, pra mim, apesar desse disco ter um cover de outro guitarrista, que comentaremos em breve, um semi-famoso, Eu acho que o jeito dele tocar é total o Steve Ray Vaughan, assim, total. Acho muito. Que, de estilo, é o meu favorito, assim, eu acho ele um monstro. Por favor, só tô falando de estilo, minha opinião, meu gosto, tá? Só pra deixar claro. E outra coisa, ele tinha 28 anos quando ele gravou esse disco, 28. Com 28 anos, eu tinha construído meu primeiro deck de counters de Magic. É isso que eu tinha. É isso, cara, entendeu? E o cara gravou esse disco. E eu conheci, cara, vendo MTV à tarde, quando rolou Bigger Than My Body. E aí eu olhei e falei assim, esses artistas não vão dar em nada. E era o John Mayer. E eu falei, pô, mas essa música é boa. E aí, cara, passava quase todo dia tarde, porque era uma coisa que eu deixava ligado na televisão, ou estudando, ou até pra treinar. Eu tinha uma mania de ouvir e tentar tirar na guitarra. Total de zero sucesso, mas eu tentava fazer isso. E aí eu conheci o Bigger Than My Body, que é muito bom. Mas eu só comecei a gostar de John Mayer em 2014. Depois de 5 anos de insistência de um amigo meu chamado Daniel Perlin, insistência, assim, desagradável. E aí teve um dia que eu falei assim, tá, cara, deixa eu ouvir, que saco. Aí eu falei, pô, caraca, não é que a parada é boa dessa? E eu, cara, eu amo pop bem feito, assim, porque os primeiros discos dele são popzaço, né, cara? Pop. E é muito bem feito, muito bem feito. E as guitarras não são óbvias, sabe? Tipo, é completo. Eu tirei no Set Fim mais algumas músicas, Não são, não é lógico, assim, eu digo assim, você ouve e fala, ok, agora é Ré menor, tá, okay, agora é Sol. Não, lá você vai entendendo que as coisas são um pouco diferentes.
Enfim, tem umas músicas bem difíceis de tocar, tipo Neon. Neon é bem difícil.
Exatamente, difícil, é total. Eu adoro Saint Patrick's Day, pô, cara, é lindo. Room of Squares eu amo, cara, eu acho, assim, porque eu gostei do John Mayer em ordem, cronológica. Eu fui gostando dos próximos discos, eu faço isso com várias bandas. Quando eu começo a gostar do primeiro disco, eu vou seguindo a ordem, né? Uhum. Os últimos do John Mayer eu não curti tanto, não, vou ser bem honesto. Mas o... Assim, até o Battle Studies, pra mim, não tem erro. Assim, caraca, é maravilhoso.
O último, pra mim, se pá, é o terceiro que eu mais gosto, assim. O primeiro é o Room, o segundo é o Continuum, e o terceiro é o The Search of Everything.
O último é bom. The Search of Everything é bom, mas o... Mas não. For Everything, desculpa. Mas não me pegou tanto. Mas o Paradise Valley eu não colei, não colou nada.
Ah, não, assim, não. Born and Raised também, não... assim, passou meio que.
Sabe o que acontece, cara? Tipo, eu não sei se aconteceu isso no último. Os melhores discos são frustrações amorosas. E o John Mayer Continuum, ele tinha acabado de terminar com a Katy Perry. Então, cara, se tem uma frustração amorosa nessa vida, é ser ex da Katy Perry. Então, não tinha como o disco ser ruim.
Mas, mas ele é ex de muita gente.
Da Jennifer Aniston,
acho,
por exemplo.
Da Jennifer Aniston. Da Cameron Diaz, eu acho também. Não, eu tô maluco pra caralho. Não,
tá maluco. Ele, acho que ele namorou também a Taylor Swift.
Não, tá maluco.
Ele namorou a Taylor Swift, é.
Quem não namorou a Taylor Swift também? Tem isso, né?
Eu não namorei.
Taylor Swift... Taylor Swift é a Anitta do pop mundial.
Cara, eu compraria um livro de fotos do John Mayer, senão. Porque olha só, né? Um homem daquele ainda cercado de pessoas maravilhosas assim, seria um bom livro de mesa.
Bom livro. A vida do John Mayer. Seria. Então vamos analisar aqui as 12 faixas desse CD transante. Primeira faixa, Waiting on the World to Change. Ah, eu não falei, né? Os singles do não foram. O primeiro single foi Waiting on the World to Change. O segundo single, Believe. O terceiro, Gravity. O quarto, Dreaming with a Broken Heart. E o quinto foi Say. E aí, Waiting on the World to Change.
Peraí que eu tô ouvindo, é muito bom.
Amém.
Caraca, muito som. Cara, pra mim, de cara, você já repara que é outro John Mayer, assim. De cara. E o começo da música, ela não é um Slayer, mas a música te dá um soco tapa ao mesmo tempo, que é uma caixa, assim, ó, pá, e ao mesmo tempo uma palma. Então, cara, você ouve, pá, aí já dá um impacto, e o timbre é diferente, o timbre, a pegada é diferente.
Ah, o Steve Jordan é muito foda, né, porra?
É outra parada, assim, ali nasce o novo John Mayer, mais rhythm and blues, sabe, com mais influências de, bem americanas, das raízes americanas. E essa é uma música com uma letra atemporal, né? Porque a gente tá esperando o mundo mudar, mas já faz tempinho, né? Então, tipo, eu acho que ainda vai ficar um tempo valendo a pena. Mas eu amo, cara. Eu acho que ela abre o disco muito bem. Eu acho uma baita música de abertura. É como eu falo. Eu acho que ela é o primeiro single, abre o disco e é uma baita música pra abrir show. Então é a tríplice coroa da música nova.
Ela tem uma energia toda pra cima, né? Ela já bota você num estado, sim, emocional bacana, show de bola.
E eu acho, eu sabe o que eu curto dela? Porque ela é o início de uma outra fase e que tipo, e uma fase, e ele, que a maioria das pessoas quando começa a crescer, tanto, quer expandir a parada, né? Ele toca, no primeiro e no segundo, era aquela parada do violãozinho e não sei o que, bababá, nesse é econômico.
Ele começou a fazer a cara de arroz podre, tá ligado? A cara de arroz podre? Quando você vai esterar o arroz podre, você faz assim, ó. Aí é ele solando. Começou nesse disco.
Sim, começou aqui. Aqui é tipo, maneiro. Já peguei o mundo inteiro. Já transei papo de mais do que o Gene Simmons.
Tô cheio de seguidor no Twitch.
Tô cheio de seguidor.
Você tá ligado que ele foi viciado em Twitter, né? Foi viciado. É, bizarro, né?
Eu considero o Contínuo igual o Dallas Buyers Club do Matthew McConaughey. Porque foi tipo... Sabe o que que é? Eu sou bonito pra caralho. Já peguei tudo quanto é mulher na vida. Tenho umas 3 ilhas no meu nome. Agora eu vou mostrar que eu sou foda. Porque o Matthew McConaughey fazia tipo, como perder o seu marido em 10 dias. Saara, sim, não sei o que, só coisa merda. Moleque, aí ele falou assim, não, vou fazer um cara aqui que vende droga, que tem AIDS, não sei o que.
O Jim Carrey também fez isso no Cinema Majestic lá, né? Depois de várias comédias, ele viu o show de Truman também, né?
Verdade.
Foi, depois Man on the Moon... Depois...
Travou? Travou? Opa!
Você travou um
pouco. Pô, Man on the Moon não é uma obra-prima. Olha aqui, ó, só pra falar que eu conferi, porque eu tô curtindo muitos comentários da galera que estão levantando aí algumas bolas pra gente deixar tudo alinhadinho, bonitinho. Então, se você tá vendo aqui ou tá no podcast, vai pros comentários, tem muita coisa interessante. Mas confirmado, a Jennifer Aniston terminou com o John Mayer porque ele tava viciado em Twitter. Entendeu? Cara, se não vem disco bom depois dessas paradas aí, cara, realmente não vem mais.
Pois é.
Eu queria fazer um comentário que o solo de Waiting on the World to Change é chupinhado de Lenny, do Steve Ray Vaughan.
Tudo bem.
Repararei. Só pra falar que a Jennifer Aniston foi depois do Contínuo, perdoe-me. Mas mesmo assim, né? Que currículo. Pararemos de falar, vamos falar de música. Cara, eu vou reparar nessa música. Vou dar um bizu. Porque eu me amarro muito em Stevie Wonder, mas assim, não sou um grande conhecedor de sua discografia, vou ser bem honesto. Sabe quando é que agora eu vou fazer uma pequena pílula? Sabe o que mexeu comigo? Eu vi, cara, um Laserdisc. Lembra o Laserdisc?
Lembro.
Do Texas Flood? Não. Live in Texas.
Ah.
É, que ele tá claramente sobre o efeito de vários doces fine. E aí ele cara, ele joga pra trás a guitarra, não sei o quê. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, cara, ele é showman. Ele é bluesman. Temos uma visita aqui. Aqui, ó.
Atividade paranormal. Porque não dá pra ver. Porque não dá pra ver nada, só via.
Oh, oi!
É, a gente tá falando de John Mayer, filha. Você quer ouvir John Mayer? É. Se fosse Mundo Bita, faixa a faixa Mundo Bita, ela ficava. Mas
pode
tudo bem, vamos que vamos.
Segunda faixa, I Don't Trust Myself with Loving You. Back all over again, I don't really understand.
Claramente. Essa música é Barry White puro, né? Sim. É Barry White, é tipo... E o jeito dele canta, mas... Assim, não tem aquele grave do Barry White, ó, ninguém terá. Mas ela é... Já é como se fosse um segundo passo pra você entrar no disco e ir mais fundo no Rhythm and Blues, assim. Sérgio, comentários?
Porra, esse timbre de guitarra do início é incrível. Veladinho, botão de tone fechado ali... Pô,
é
incrível.
É difícil tocar com esse tipo de timbre.
É, muito difícil, é.
E, cara, pra mim, esse início, e quando ele começa a cantar, ele, tipo, ele vai no rasgado e doce ao mesmo tempo, que pra mim é microfone na mão, calcinha no chão, quando ele começa a cantar. Né?
É, cara.
Porque é coisa de... Mano, eu ovulo. Eu. Não é nem fisicamente possível. Eu fico...
Com certeza.
Sabe? Então, essa ondinha daquele... Isso é sacanagem. Isso é, cara, sacanagem.
É uma sensualidade que, assim, é uma coisa complicada de superar, hein? Você ouve aquilo dali, você fala... É qualquer coisa. Você tá em casa, você tá ali no seu relacionamento, né? É, e aí a pessoa vira e fala assim... Aí, bora pro Jack Soba. Pô, tu tá montando o clima pra noite? Aí eu falo assim, quer shoyu? É pesado, cara. Qualquer coisa deixa sensual.
Termina com, vem cá.
Mãozinha na nuca, né? Fala aí.
É, exatamente. Já manda assim, ó. Posso dar gorjeta no aplicativo? Já vem na sensualidade ali. É, demais.
Tem uma coisa legal que é a segunda música do disco, é a segunda música com solo de guitarra.
Sim... Mas como diria Paulo Atola, solos de guitarra não vão me conquistar. Então, olha, realmente...
Nesse caso, eu sou obrigado a discordar.
Vamos discordar de Paulo, verdade. Vou discordar também. Tô fácil hoje.
Terceira faixa, aí começa a bagunça. Belief. Nossa, eu amo, mas tô em todos os níveis Belief, cara. O riff de Belief é coisa de maluco, cara. Tem... Eu de falar Belief, eu já começo a dançar.
Belief é uma palavra sexy, né?
Belief.
Olha,
é coisa puxado. Que americano fala quando chega aqui, é tipo, alguém fala assim, fala alguma coisa em inglês. Aí o cara só fala nada a ver assim. Belief.
Aí, pô, você falou agora, Gustavo, eu tô quase pegando Uber aqui. Caraca, cara. Né? Palavra emocionante.
Depois tem uma história muito boa de outra, sedução em outras línguas. Eu dou conta.
Cara, essa música, eu acho ela mais Room of Squares.
É.
Desculpa. Heavier Things e o Room of Squares. É os dois primeiros, né?
É,
eu acho total mais popzona. Ela é bem single, mas eu vou ser honesto. Esta é minha música ervilha.
Que isso?
Música, se não rolar essa música no show, pra mim, de boa. Tem tanta música, cara, que eu me amarro. Ah, sim.
Hei de discordar.
Não, é isso, mas Ervilha é isso. Ervilha não é que é uma música que ela é odiada. É uma música que durante o setlist, se não rola, você fala, tudo bem, o show pode ser incrível sem esta música. É isso que eu quis dizer.
Saquei. Mas
eu tô aqui pra polemizar.
Eu falei o negócio do solo de guitarra. Eu tô vendo aqui o tracklist. Tem solo de guitarra da primeira à nona música.
É. Saquei. Ele aprendeu. Tava aprendendo. Tava fazendo um app. Aí eu falei, vou fazer.
Cara, eu chamo isso de meta. Fazer um disco com 9 músicas só de guitarra.
É mesmo, cara. E soar criativo, né? E não repetitivo, né?
Não, todos os solos da primeira nona aí que eu citei, eu sei de cabeça, sei cantar.
Ah, sim. Eu vou polemizar. Polemizar, porque estamos aqui para isso e espero que os seguidores do canal Riff não me maltratem por causa disso. Porque existem vários discos de metal melódico que, para mim, os solos soam muito semelhantes. Uhum. Muito semelhantes, né? Eu vou citar uma banda para causar polêmica e aí não me maltratem. Tipo, tem discos do Halloween, que é uma banda que eu gosto, em que os solos eu falo, pô, cara, são meio semelhantes entre si, assim. Esse disco, ele tem solos bem diferentes um do outro, cara, de timbre, de fraseado, é bem diferente, muito legal.
Gosto muito, eu gosto da grandiosidade, eu gosto de gente que bota grandiosidade em coisas que aparentemente não precisam e a gente acha que não cabe. Cara, o corinho dessa música, cara, eu não sei se a gente acha muito grandioso porque a gente já assistiu o show e o caralho, não sei. Quando toca, na, 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 tu vê todo mundo falando, né? Tipo, é uma coisa muito grandiosa. E eu acho que ficou muito maneiro, uma escolha muito, não muito óbvia, esse corinho aqui, que ficou muito foda, cara. Ficou muito foda.
O coro ficou bem maneiro. O coro é bem maneiro.
Uma coisa bem chata do John Mayer ao vivo é essa mania de cantar as melodias completamente diferente do disco, né?
Putz, eu odeio isso, cara. Essa parada
que me irrita muito. Tipo, o cara escreveu a parada foda pra caralho, tá no disco. Não tem versão melhor do que essa, tem que fazer essa, pô.
Quem faz isso às vezes também é o Liam Gallagher, cara. O disco solo dele, eu acho que ele lançou até o segundo, mas eu vi o primeiro. Eu adoro, é muito bom. Mas aí chega, você vai ver os vídeos ao vivo, o Oasis também, ele manda uns... Yeah! Oh! Uns gritos assim, cara, parece que tá sendo escoteado. E aí no meio de uma melodia linda, cara. E tem essa coisa de...
Eu acho que isso...
cantar no meio e acelerar a melodia.
Isso tem uma... Eu acho que isso tem uma raiz. Eu já ouvi... Alguém já me falou sobre isso. Que isso tem uma raiz na história do blues ser uma música improvisada. Então, tipo assim, que é meio como se fosse um gesto de afirmação dentro de quem quer soar blues, sabe?
Saquei. Faz sentido.
Talvez por isso John Mayer está sendo zoado na América. Talvez por isso. Mas tudo bem. Tranquilo, tô brincando,
adoro. Não, eu entendo muito, cara. Quem muda o negócio, cara. Só teve uma banda que eu acho incrível no CD e que o show, as músicas são todas completamente diferentes, o arranjo diferente, tudo.
Led Zeppelin.
Que eu acho incrível também ao vivo, que é o Rapa. Foi a única que eu me lembro.
Caralho, assim. Verdade.
Eu acho incrível no CD e ao vivo é completamente diferente e eu acho incrível também.
É difícil fazer isso, cara. O Mars Volta faz isso também. Tem algumas bandas que fazem isso, é complicado, né? Assim, e ficar maneiro pro fã, né?
E ficar maneiro.
Mas o show do John Mayer no Rock in Rio foi assim... Quem foi no show do John Mayer ali pra, de repente, desenrolar com alguém, foi uma frustração, porque todo mundo tava olhando pro palco ali, louco. Eu, inclusive.
Eu tava muito lá na frente, você não tem ideia. Esse dia eu fui pra assistir John Mayer. Então,
cara, foi sinistro.
E foi uma caravana comigo, assim, tipo, uma galera enlouquecida que nem eu.
Mas esse dia teve Bruce Springsteen, não foi?
Teve depois. E foi bom que a gente tava. E esse dia a galera foi pra assistir.
Cara, o Bruce Springsteen tava vazio, foi irado. Eu
assisti lá na frente também, porque eu já
tava. Eu também.
Meia. A gente chegou muito cedo, eram umas 10 pessoas, a gente saiu se metendo, ficou lá perto. E...
Teve Philip Phillips, não foi isso?
Philip Phillips. Minha mulher ama Philip Phillips, teve. E é muito engraçado que a gente tava...
Caraca, essa é uma frase inédita.
A gente...
Exatamente. E o nome de artista horrível, né? Philip Phillips.
É, Philip Phillips. E a gente assistiu o American Idol todo que ele ganhou, né? Então a gente... Assim, eu gostava muito, mas ela até hoje, ela é enlouquecida por Philip Phillips. Ele lançou um CD ano passado.
Olha aí!
Ela lançou um CD ano passado bom até. O Philip Phillips tem umas coisas muito bizarras. Sabe que ele já veio aqui, tipo, ano retrasado, ele tocou em Barretos. Um negócio muito bizarro.
Ele é tipo o W.
É verdade.
É tipo o W, né?
É. Caraca, eu abri um show do W.
Isso é história pra contar pras crianças.
Caraca, eu abri um show do W em Bangu.
Sim.
Mas um show de rock? Ou você tinha um duo
O show da Black Circle. Aliás, na verdade, a gente não abriu o show. A gente fechou o show. Ele tocou primeiro.
O W abriu pra você?
Em tese.
Maravilhoso isso.
O nome dele tava maior no cartaz. Mas tava lá.
Eu fico muito imaginando,
Who's fooling who? Cara, o primeiro disco da Bowie é uma obra-prima.
Cara, foi muito louco esse dia. Muito louco esse dia. Primeiro, muito louco a gente ter sido contratado pra fazer isso. Segundo, muito louco ter tido gente pra assistir a gente depois do Double Hill.
É mesmo. As tia fã de Double Hill.
E foi irado.
Eu imagino.
Quarta fase. Uma noite com o Double Hill não pode não ser irada.
Só que é verdade.
E Black Circle, olha isso daí, cara.
A idade mínima do show foi 40 anos.
É óbvio.
Era tipo, com menos de 40 nem entrava.
Não podia.
Só podia entrar com a plaquinha idoso. Aquela plaquinha do carro.
Assim. Tinha que saber o que era fita cassete, enfim.
Sim.
Passava por um teste. Várias imagens, assim, me diz o nome disso. Aí fita cassete, aí lango-lango.
É. Na entrada, o canal 6 é a manchete. Aí, vai.
Isso.
Muito bem, bom.
Quarta faixa. Aí, fudeu. Gravity. E aí?
Cara, então...
Baixou o tom. O que houve?
Um pouquinho de silêncio pra gente curtir Gravity, assim. É, essa música, ele contou que ele tava no banho. Vamos dar dois segundinhos pra pensar de homem no banho? E aí vem essa frase. Gravity... desculpa. Agora esqueci a...
Walking against me. It's working against me.
It's working against me. Não. É porque... Ah, é. Pois é. Só ali tinha...
Calma aí, Matheus.
Essa frase é uma delas.
Matheus. Falhou tudo. Deu uma falhada. Repete aí. Depois que o Sérgio falou, deu uma falhada.
É uma das frases pós a palavra gravity. Eu não lembro qual delas, que tem mais de uma. E aí ele saiu e ele pegou o violão e falou, cara, isso aqui tem que virar uma música. Tem que virar uma música. E o disco todo, esse nome contínuo, o disco, ele fala muito sobre tempo. A pegada do disco é toda sobre tempo. Ele sabia o nome do disco um ano e meio antes de lançar o disco.
Irado.
Ele trabalhou todo esse papo de tempo. Ele já fala mais pra frente de outras músicas que falam sobre isso também. E aí ele veio com essa frase. Eu não sei se é Working Against Me, mas enfim. E aí ele pegou o violão, saiu do banho, pegou o violão e compôs a música. Assim como a gente, sei lá, passa um creme hidratante no cotovelo, ele fez essa música. E cara, essa música é tipo...
Tem que passar, inclusive.
Cara, eu demorei pra gostar dessa música, porque eu não gosto de música que a caixa demora, que é tipo... Pá! Demora, sabe? Tipo, aquela coisa...
E é pior. É pior, porque na Gravity a caixa tem pouquinho reverb, então é pop.
Exatamente. Pop. É isso. E aí eu ouvi, eu falei, ah, cara, deixa eu botar no YouTube aqui, eu ouvi 1.75 mais rápido pra ver se me dá animada. Mas aí, sério, depois que eu ouvi o disco inteiro, quando essa música bateu, eu falei assim, caraca, essa música é linda, cara. É linda. E é uma música que, assim como outras do disco, não são de relacionamento, não são de assuntos óbvios. É um assunto super diferente para se tratar numa música. E a música continua linda, né?
Verdade. Eu acho muito... Acho que a cereja do bolo é quando a música entra, que tem aquele ride com cordinha de jazz, que fica fritando, assim. Aquilo ali é, porra, bom demais. É a cereja do bolo. Todos os ataques da música são nesse ride.
Eu ouvi esse disco num período... muito turbulento na minha vida, assim, tava tudo meio estranho. Então esse disco foi muito meu amigo, assim, de verdade. E aí tem uma frase nessa música que ele fala, twice as much and twice as good. E tem algumas frases nesse disco que eu sou completamente aficionado, e essa frase é uma frase que, cara, é isso. E são coisas óbvias, né? Às vezes você não precisa criar, tipo, nas florestas belgas as laranjas, você... Não, isso tá falando, twice as much and twice as good. Pra quem não sabe, o dobro não quer significar o dobro de assim, é duas vezes melhor, né?
Cara,
é
tem muito...
Keep me where the light is também é muito uma frase bem bonita dessa música.
Né? Putz, cara, muito lindo.
Não, John Mayer, cara, quando eu ouvi...
Uma ode à vida.
Quando eu ouvi uma frase de outra música que tá aqui nesse CD, isso em 2006, eu tinha 23, né? Aí, caralho, eu ouvi a frase e eu já tinha gostado. Aí depois eu ouvi de novo um pouco mais velho. moleque, cara, ressoou tão em mim, uma frase boba e tal, mas eu falei assim, caralho, é verdade, John, você tem um ponto aí, hein? Tô na merda. Mas a gente vai chegar na frase daqui a pouquinho. E falando em solo, essa música é um enorme solo, né? Ela tem 4 minutos e 5 de solos.
Sim.
É muito boa.
E uma das coisas mais incríveis de Belief é que conta com a participação na guitarra de Ben Harper. Apenas Ben Harper. A participação, assim, de ouro, diria eu, diamante, quiçá uma participação de Bitcoin. Maravilhoso, cara. E tem também, aproveitando o gancho, tem outras participações. O guitarrista do Maroon 5 participa em 2 músicas também. Ah. É um disco cheio de camaradas, cheio de camaradas.
Parece muito coisa comunista, né, camarada? Mas o... Que irado. Então, não só Vanessa da Mata fez música com aquele, né? Que só conhece.
É isso.
Quinta faixa, a doce, suave, melodiosa e fofinha The Heart of Life. You know it's nothing new.
Bad news never had. É música pra você tocar e conquistar a pessoa ali ao seu redor. Não importa quem é a pessoa, porque aquela música que você tira no violão e você canta assim numa lareira. Basta levar aliança. Porque assim realmente. É linda, cara. Essa música é muito, muito bonita. Eu acho ela mais. Que isso não é um pejorativo, por favor, mas é a mais fofinha do disco.
Então, sim. Inclusive, eu usei o mesmo adjetivo para descrevê-la. Coisa de maluco. Fofinha mesmo.
Você falou fofinha?
Falei. É o sim instantâneo, né, que você recebe, né, por causa dessa música. I do! Sérgio Filho.
É isso, cara. Não tem o que falar. Eu amo essa música. É muito maneiro o jeitinho fingerstyle de tocar dele, né, com um jeitinho meio country, meio folk ali, né? E é legal que é na guitarra, que não é no violão, né? Que seria o mais óbvio. Então, eu me amarro. Aliás, no DVD, né? No, como é que é? Where the Light Is, né? Tem umas vinhetas, né? Com ele tocando sozinho no alto de uma montanha, né? E ele toca tanto essa quanto o Stop This Train.
Uhum.
Uma coisa que eu valorizo é guitarrista em topo de montanha. São as duas coisas que as duas pessoas mais preparadas para topo de montanha são alpinistas e guitarristas.
Isso. É verdade.
Como diria Slash. Sexta música, Vultures.
Porra, é bom demais, fala sério.
Cara, então. Essa música. Essa música, cara, é muito. É uma mistura de Táxi na Madrugada com assim, sensualidade num bar legal, maneiro, tomando uns bons drinks. Aí você, na hora de ir no banheiro, bota a mão assim e fala assim, ó, já vou, tá? Tá bem. Aí vai, pá, aí volta e fala assim, pô, vamos dividir aqui uma porçãozinha de coalho com mel. Aí divide aí nela. Cara, é maneiro. Essa música é isso daí.
É tinha um Alexander, né? Qualquer coisa com leite condensado, né?
Exatamente. E caiu um pouquinho aqui.
Chega pra Morena, né? E fala assim: o que é isso caindo aqui? É um sorriso?
É isso. Cara, essa música é aquela música pra você fazer um jantar especial, não botar papel toalha na mesa, botar guardanapo. É aquela coisa, sabe, diferente. Isso daí realmente é um aquecimento pra procriação maravilhosa. Se a gente tiver qualquer problema de procriação no mundo, eu recomendo que toque Vultures em todas as rádios ao mesmo tempo, no mundo, assim. No mesmo horário, toca, e aí você vai ter o John Mayer Boom. Certeza.
John Mayer Boom.
Momento de reprodução.
Exatamente. Mas o Ortobon vai lá em cima das ações, vai só.
Então, resumindo, essa música é Sedução Cosmopolita.
É, cara, essa música não tem o que falar, ouve. Ouve essa música, e vocês vão entender o que a gente tá falando, que ela é muito
Uma coisa legal, eu conheci o John Mayer naquele DVD do Crossroads, né? Só que eu fiquei um tempão sem, assim, não procurei ele pra escutar e tal, só achava legal ele lá no meio do monte de... não liguei. Aí... depois eu comprei um DVD, que eu era desse, eu comprava DVD, que era um DVD live from Abbey Road. Era um especial de televisão, que depois venderam em DVD, que também tinha participação de vários artistas. Infelizmente, em DVD só saiu um volume, mas o programa teve mais de uma temporada. Então teve vários outros artistas, mas não saiu em DVD. E é uma pena que não tem no YouTube, porque a galera fica tirando, né? Tem problema com direito autoral.
Esse negócio de direito autoral, rapaziada.
E aí a primeira música do DVD é Vultures, do John Mayer. Aí eu falei, ih, aquele cara lá. Aí, porra, uma puta, né, puta gravação, cascata tocando em Abbey Road. Tipo, tudo certo, 10/10. E aí ele me ganhou. Aí eu lembro que eu fiquei escutando várias vezes Vultures. Eu falei, cara, eu vou ter que comprar o CD desse cara. Aí fui na Saraiva, saudosa Saraiva, e onde eu tinha comprado o DVD do Abbey Road. E aí eu procurei, não tinha CD do John Mayer, mas tinha o DVD Where the Light Is. Aí eu comprei, aí eu fiquei que viciado. Lindo. Aí eu fiquei vendo 50 mil vezes sem parar. E lembro que foi na época que o Michael Jackson morreu isso. Porque eu me lembro das situações conectadas.
2006.
Não, 2009, não foi não?
Michael Jackson?
Não é possível, não é possível. Não faço ideia.
Eu acho que foi 2009, mas eu posso estar errado.
Estão ouvindo
aí. Peraí. Eu acho que você está certo. Estou viajando nas datas em 2009. Perdão. 2009. Erro crasso meu. É porque eu lembro que eu fiz uma turnê com o Emo Ponto em 2009 e em 2006. Aí eu confundo. Peço perdão, isso é coisa que eu tô ficando caduco. Agora voltando, só frisando que brinquei de direitos autorais, mas direitos autorais são coisas muito... É um assunto muito sério, por favor, tá? Então respeitem os artistas. Continuando, último comentário. Vultures e Gravity apareceram no disco do John Mayer Trio. Elas são duas músicas que não são inéditas desse disco. Então, tem só esse comentário que não agregou em nada, mas vocês ficam sabendo.
Então tá bom. Sétima canções, Stop the Strain. So I play the numbers game to find a way to save my life.
É uma das minhas músicas favoritas da vida.
Sim, da vida. Essa música é coisa de maluca, é pra chorar, é pra gritar, é pra espernear. E tem a frase que ficou ressoando em mim, que eu fiquei... Uma época eu até fiquei com vontade de tatuar, ainda bem que eu não me tatuo, porque eu achava muito brega hoje em dia.
Ia ser tudo John Mayer.
Porque...
John Mayer.
Porque é bobinha pra caralho, mas eu achei tão bonito que isso me fez ficar refletindo, que ele tem uma frase nessa música que ele fala... So scared of getting older, I'm only good at
being young.
Que é tipo, assim, né, eu tenho muito medo de envelhecer porque eu só sou bom sendo jovem. E à medida que eu fui envelhecendo, eu vi que eu era melhor sendo velho mesmo. Então, mas quando eu era mais novo, eu tinha muito medo disso. Que eu falei, cara, tudo que eu tenho a oferecer é minha juventude, meu ímpeto da juventude. Só que você aprende que à medida que você vai ficando mais velho, não faz diferença nenhuma, você só fica melhor. Se você for uma pessoa merda, você vai ficando velho, você vai ficando acumulando merdice. Mas se você tenta melhorar, né?
Tá virando uma grande fossa. Mas
Gustavo ficou grisalho agora nesse momento.
Cara, mas eu acho lindo, cara, porque ele canta. E ele tem o pai dele na música, ele canta pelo pai dele. E o pai dele fala, tipo, don't stop this train. Tipo, cara, e é muito lindo, que é um assunto que todo mundo pensa em algum momento, né? O envelhecer, você ficar com saudosismo. Ah, na época que eu era mais jovem, era incrível, podia, blá, blá, sei o quê. E não, cara, não é isso, entendeu? Você não é só bom em ser jovem. É, cada fase tem um momento maravilhoso.
Mas ele estava preocupado com isso aos 28 anos?
É o que eu te falei do tempo. A história do tempo. O disco fala todo sobre tempo. Então eu acho que ele tinha que falar de alguma maneira sobre envelhecer, né? É muito, cara, muito bonito. A gente
podia perguntar pra ele a opinião dele sobre isso hoje em dia.
Ele escreveu essa música quando ele tava com pedra no rim, pedra nos dois rins. Ele ficou se sentindo solitário e ele escreveu essa canção. Esse é o comentário que eu tenho registrado aqui, que eu li aí pelas interwebs. Eu já tive pedra no rim umas 28 vezes, então era para eu escrever mais ou menos um Terminal Menezes Cortes ali, uma música, né? Só um train, tem que parar toda a massa, sabe? Toda a malha aérea também, com tanta dor no rim que eu tive. Cara, o cara com uma dor no rim compôs Stop This Train. Fica aí para você que reclama estando bem, que não consegue fazer as coisas. Levanta e faz.
Excelente. Oitava música, Slow Dancing in a Burning Room.
Agora, qual é a mais transante? Essa música ou Vultures? É difícil, hein? Can't understand,
we're going down. Cara,
porque esse riffzinho, puta que pariu. Quando entra as guitarras em terça, então, que fica meio sertanejo, porra.
Eu chamo...
Entrou agora.
Eu chamo essa música... É a música Beijo de Férias com Eles. Que é aquele beijo. Que eu sigo o beijo de férias com eles. Depois ele vai ficando selvagem. Mas no começo era aquele beijo meio... Sabe? Tipo... Sabe quando você passa a mão no lugar, acha que você tá sujo? E fala assim, será que isso daqui caiu morango aqui? Sabe? Beijo meio... E essa música é isso, aquele beijo que você encosta só o lábio de leve. Assim, pá, aí chega pertinho no ouvido. Aí fala assim, tá legal pra você? Tá legal. É, essa música é mais assim. Então, tipo, eu acho que daria uma bela trilha de Férias com Ex, Celebs, temporada 2. Fica a dica aí.
Eu acho que ela tem uma vibe assim, tipo, quando você tá ali trabalhando há muito tempo naquela situação... E aí você finalmente consegue. Aí começa a tocar essa, entendeu?
É, pode ser também. É, e você... assim... Desculpa.
Não, é isso. Você tava ali, cara. Porra, gastando toda a sua lábia, toda a sua, todo o seu canto do acasalamento. E de repente você se vê num quarto com a pessoa. E aí chegou o momento, entendeu?
Chegou o momento. É aquela hora que você tira a camiseta e fala aqui, ó, isso aqui é Smart Fit, 3 meses pra te conquistar.
Isso aí.
É, mas só uma coisa também que vale frisar aqui, de Férias com Ex também, só pra deixar claro, que vamos me corrigir, tem dois tipos de beijo, né? Tem aquele beijo, eu não beijo há 8 anos, que é aquele beijo que a pessoa lambe do queixo à testa, e tem o beijo sensualzinho, que é esse daí, que eu acho que combina ótimo.
Excelente.
Eu acho que... O ponto alto dessa música é no ao vivo, quando ele faz os duetinhos com o guitarrista que tocava com ele, que eu não sei se ainda faz parte da banda, mas era um cara coroa, que ele tá no Where the Light Is, um cara bem mais velho que ele. Pô, o cara classudo, cara. O cara chega com um timbrão e mostra ali que, porra, que tem, a idade faz diferença ali. E aí faz o duetinho com ele. Pô, tudo certo, nada errado.
tudo nosso, nada deles.
É isso aí.
Então, que aí vem o cover de um cara, de um guitarrista. Aí é Bold as Love. Então, pra quem não sabe, Bold as Love é uma regravação, uma versão de Jimi Hendrix, que o nosso menino John Mayer falou assim, ah, é Jimi, foda-se, ah, não se faz cover, faço sim, vou solar também. Então, o que vocês acham de Bold as Love?
Cara, vai. Fazer.
Não, tipo, só queria falar isso, você não tem muito o que falar. Eu acho que ele fez, ele sacou, tipo, ele foi bem ousado fazendo, e é uma coisa que não combina com os dois primeiros discos do John Mayer, ousadia, né? São discos bem redondinhos, encaixadinhos. E ele mandou bem zaço, cara, ele arrebentou, e meu comentário para aí, porque se eu for comentar a composição, a gente, né, não tem o que falar.
Cara, é foda, porque ele é um dos poucos casos, assim, é muito difícil quando você faz um cover de alguém tão gigante como é o Hendrix, fica difícil porque ou você faz igual, né, ou você faz pior, mas é muito difícil fazer diferente e chegar no mesmo nível, sabe, porque, cara, ele muda melodias no canto, na voz, da música, isso já por si só já é ousado pra caralho, porque, cara, como ousas cantar um pouquinho diferente, tá ligado? Do que o Hendrix. E ele canta do jeito dele, com a interpretação dele, que não tem nada a ver com a do Hendrix, né? E toca guitarra e faz as frases, algumas parecidas, outras diferentes. Então, assim, o cara, ele literalmente ele dominou a parada ali. Ele falou, não, se apropriou disso, né? Então, cara. Se alguém tinha dúvida que o cara era um puta guitarrista, porra, acaba nesse disco, na verdade, porque é a nona música, o cara já fez 8 solos antes desse aí, um monte de timbre foda, de interpretação foda, fraseado foda, tudo foda, aí o cara chega e vai, manda um Bold as Love, porra, foda.
É. Pois é, coisa linda. Vocês são músicos, vocês têm uma carreira, um nome a zelar, vocês não falaram. Eu vou falar porque eu não tenho nada a perder. Ficou melhor que a do Jimi Hendrix. Décima canção.
Calma aí. Não pode. Aí não pode porque tem uma questão interplanetária a respeito.
Até travou o Sérgio Filho.
É uma questão interplanetária. É foda, porra, mas, cara, o Hendrix é o cara. Ele é o Big Bang. Ele é o Big Bang. Então, tem como. Não pode nada vir assim, antes do Big Bang.
And all started with the Big Bang. Décima canção, Dreaming with a Broken Heart.
É linda essa música, é meio season finale do Dawson's Creek, né? Tem um quezinho assim, né? Tipo, o último capítulo. É, mas eu acho essa música linda, cara. É muito bonita. É outra música fofinha do disco, que é o jeito que o John Mayer, ele tem essa assinatura dele meio fofinha em algumas canções, pra ele manter, eu sinto isso, tá? Com vínculo com o público dele. Que é um público que se conectou muito com esse lado dele mais carinhoso, digamos assim. E essa música tá ali, essa assinatura, mas é linda, cara. Essa música é linda, é linda. Tem um quê de Beatles nela também.
Tem. Botou o pianinho ali, uma progressão ali maneira. Pô. Porra, ele já chamou o tio Paul ali.
É um pianinho que dói, né?
E quando cresce, cara, quando cresce, a música é linda, cara. A mix desse disco é muito boa, cara.
Muito, muito foda. Muito boa. Enfim, é impecável, né? Impecável. Não tem defeitos.
Eu não sei quem fez a mix e a master. Vamos
também ver. Não sei, mas é foda. É...
Se quiserem andando, eu vou vendo aqui, tá?
Tá bom.
Então, eu vou fazer um último comentário sobre ela, porque ela realmente ela tem uma progressão de acordes muito bonita e caprichada, assim. Não é preguiçoso, sacou? Tipo, poderia escolher outros acordes mais simples, mas tem umas coisas ali, maneiras ali, principalmente quando acaba o refrão, é muito legal. Eu gosto muito dessa música.
Essa música é muito boa, cara. Muito boa.
11ª canção, In Repair. Quebra, né? Quando começa com o Hammond, se trata de um Hammond, esse primeiro teclado, né? Quando tem o Hammond na música, já me quebra, que é um dos sons que eu mais gosto, cara. Aí já começa assim, já
me... E é foda que é um Hammondzinho meio de igreja, né? Tipo, meio doce, né? Não é aquele Hammond tipo de Purple que é distorcido, né?
Sim.
Sim, é doce, exatamente.
É aquele com é King da capela. Falou.
Essa música é de participação do guitarrista do John Mayer. Do John Mayer, ó, também tá. Mas o guitarrista do Maroon 5. Ele participa dessa música.
Que é incrível. Essa, cara,
e é engraçado que... Tchou.
Não, que é incrível como é uma banda gigante o Maroon 5, né? Fez já excelentes álbuns e eu não faço ideia de ninguém, a não ser do Adam Levine. Não conheço ninguém.
É muita loucura, né? Assim, eu sou muito fã do primeiro disco. Também. O resto eu respeito bastante e tal.
Eu gosto dos três.
O trabalho deles.
O Songs About Jane é um disco que a gente podia comentar.
Pô, demais. É, eu acho incrível. Eu acho incrível real, assim.
Eu também acho. Eu acho maravilhoso. Cara, não descobri. Olha como é difícil encontrar uma ficha técnica de um disco, né, cara? Na verdade, não deveria ser. Mas eu não tô encontrando aqui quem foi que fez a master.
Cara, a mixagem eu achei aqui. Foi o Manny Marroquin, ele fez algumas faixas e o Michael Brower fez outras. Ou seja, são dois grandes nomes aí da indústria ali, principalmente essa galera de Los Angeles, né? Da escola ali da Costa Oeste. São os caras que já mixaram Bon Jovi, o Tio, um monte de cantora pop. O Manny Marroquin já mixou um monte de cantora pop, que agora não lembro. Mas um monte delas.
A mix é inacreditável, cara. É. Tudo, a captação dos sons, a master, tudo incrível, cara. O som do disco soa muito bem.
O Manny Marroquin mixou a primeira, a segunda, Waiting on the World to Change, I Don't Trust Myself Loving You, mixou Gravity, mixou Slow Dancing in a Burning Room, a última música, I'm Gonna Find Another You, e todas as outras foi o Michael Brower. Belief, Heart of Life, Vultures, Stop the Strain.
Curioso, né, ter dois engenheiros de mixagem, né, no disco, músicas variadas. Eu sei que isso até às vezes é mais normal do que se imagina, mas um disco produzido assim, estúdio, todo encaixadinho, um grande lançamento, né? É foda.
Muito cara, tem algumas...
Posso estar sendo burro, tá? Porque eu não sei, isso não é muito a minha área.
Na verdade, tem alguns motivos para isso acontecer. Pode ter sido simplesmente uma questão de agenda, porque esses caras são muito concorridos, sacou? Eles têm, tipo, agenda para um ano inteiro na frente. Os mixers mesmo que eu tô falando, né? E aí você pega dois que você gosta e mixa com dois ao mesmo tempo para poder o negócio andar de acordo com o teu cronograma. Pode ter sido uma escolha artística de quem produziu. No caso, quem produziu foi ele, né? Não teve um produtor. é, único, né?
Que é uma baita produção também.
Sim. Então, de repente, ele pode ter falado assim, ah, pô, eu gosto desse aqui e desse aqui, eu tenho grana pra pagar os dois, então vou dar umas músicas pra um, outras músicas pra outro, né? É... É. E é isso aí. É, depende de cada caso, na verdade, porque o John Mayer, a essa altura aí da vida dele, ele já tava com um orçamento gigante de disco, né? Essa produção aí é uma produção de nível de música pop, assim. Esses caras, pra você ter uma ideia, esses caras cobram, assim, papo de 7, 8 mil dólares uma faixa, sacou?
Uhum.
Então, um orçamento de mixagem de 10 faixas de um cara desse beira os 100 mil dólares. E, ó, dependendo do cara, passa de 100 mil dólares.
Caralho.
É. E detalhe, esses caras mixam tipo uns 30 discos por ano, tá?
Ah, tem pouco dinheiro. Pouco dinheiro essa galera.
Desculpa, me dei de cômodo aí, porque não estava funcionando a minha internet direito, peço perdão. Se alguma fibra aí quiser me ajudar, aceito. Cara, In Repair, eu acho muito louco, porque é uma música que ela seria uma ótima última música de disco. Ótima, assim, é incrível. E quando eu ouvi a primeira vez o disco, pra vocês terem uma ideia, eu achava que I'm Gonna Find Another You, que certamente está no top 10 músicas da minha vida, assim, que eu amo, é... eu achava que era bonus track, porque eu falei, cara, essa música encerra muito bem o disco, muito bem. E aí eu vi que não, nada disso, simplesmente caguei regra, e não era. É, mas essa música, esse disco, ele, assim, a construção que a gente fala de tracklist, né, de tipo, você botar música no lugar certo. Esse disco, ele flui da maneira perfeita, porque essas últimas músicas, elas soam como últimas músicas de disco, mas elas não soam como sobra. Né? Aquela coisa de, ah, não, bota pro final essas músicas. Não.
É uma elas soam como conclusão.
Exatamente. Perfeito.
É. A In Repair, tem, inclusive, tem um vídeo que deve ter no YouTube, tem um especial sobre a gravação dessa música em específico. Não sei se vocês já assistiram.
Não.
Não, se não.
É super maneiro, cara. Mostra ele no estúdio com o Steve Jordan e o Pino Palladino durante a gravação do Continuum. E aí fala da participação do Charlie Hunter, né? Que é o cara que toca guitarra de 8 cordas nessa música. Que toca essas guitarrinhas com trêmulo e tal. E, cara, é muito maneiro. Vou procurar depois o link. Vou mandar pra vocês. Procurem aí John Mayer In Repair. Que vai ter um vídeo do período da gravação dessa música.
E vamos para a 12ª e última música... I'm gonna find another you. Now I'm gonna
dress myself a dream. Isso aí é o cara, porra, vou fazer um blues.
E sabe o que eu acho mais foda? É porque termina com a... Tem a In Repair, que é uma música, né? Grandiosa, é meio para final do disco, mas é uma música grandiosa, trabalhada e tal. Aí ele começa a última música só com a guitarra e a vozinha. E me manda as frases. It's really over. You've made your stand. You got me crying as was your plan. But when my loneliness is true, I'm gonna find another you. Moleque, é a conclusão.
Cara, eu amo.
É o calvário, assim. Tipo, são as fases do relacionamento. Tipo, aceitação, ficar puto, não sei o que, rejeição. Tipo, agora eu já aceitei. É isso. É isso. Você me fudeu. Não vou falar que não. Mas vida que segue. É isso. Essa aqui é essa conclusão dessa música maravilhosa e linda.
Essa música foi pra Katy Perry, né?
Uhum.
Que ele fez. É... Cara, eu tô procurando aqui, eu tô calado por causa disso. Eu lembro que tem uma data, eu não lembro se é Thanksgiving, que tem uma data que o John Mayer sempre tocava no David Letterman. Assim, ele tocava meio que numa data específica, não lembro qual é. E tem uma apresentação dessa música no David Letterman que tem uma coisa que eles fazem que eu acho cafona. Mas que fazia, né? Que é botar a banda pra acompanhar, sabe? Quem tá tocando, eles faziam bastante isso. Eu achava meio forçação, porque eu achava a banda dele bem... Não, a banda é boa, mas meio cafona mesmo. É, mas é, essa música, a versão com a banda do David Letterman é irada. Cara, sabe o que eu acho sensacional? Porque essa música é um pouco recalcada, né?
Sim.
É um pouco de recalque. Mas, ao mesmo tempo, é um pagodão. Né? Um pagodão. E quando você ouve, por exemplo, eu já ouvi essa música quando eu tive problemas de relacionamento. E essa música, ela não me soava como eu vou pegar todo mundo, que se dane você. Ela simplesmente me mostrava algo assim, cara, o mundo não acabou com um relacionamento, sabe? Existem outras pessoas e tal. É uma interpretação. Eu acho que ele realmente fez pra provocar. Ele tem essa fama bem delicada que a gente já falou, né, de mulherengo, etc. Mas, cara, essa a música é incrível, cara. A harmonia é incrível, a melodia é incrível, a letra chorosa, um blues brabo, assim. É, e tem outra frase que eu acho boa, o Gustavo. Assim, eu acho a música inteira perfeita, cara. Eu já aprendi a tocar ela. Ficou muito ruim, mas eu sei tocar de alguma maneira. É, e ele fala que... Calma. My pride will keep me company. And you just gave yours all away. É tipo assim, o meu orgulho vai me fazer companhia e você acabou de, na verdade, abrir mão de todo o seu orgulho. É, pode soar muito prepotente, assim, mas ela é uma música raivosa, de amor raivosa. Eu acho que são importantes. É o que eu falei. Fins de relacionamento geram músicas muito bonitas, músicas muito importantes pra gente, sabe, rasgar um pouco o peito e botar pra fora. E, curiosamente, esse final de disco, Sérgio, que a gente sempre comenta, eu não acho que ele faz uma conexão com o Battle Studies, porque ele teve bastante problema pessoal durante isso, o que mudou bastante a cabeça dele com o Battle Studies. Mas ele encerra o disco de uma maneira primorosa. Assim, eu consigo... Eu ouvi esse disco no iPod, né, no repeat, ele encaixa perfeito, cara. Waiting on the World to Change entra direitinho, assim. John Mayer, parabéns! Meus parabéns, John Mayer! Nota 10.
Então é isso, cara.
Realmente, cara, a primeira faixa do Battle Studies não tem nada a ver com o Contínuo, né?
Nada. E o primeiro single que ele lançou depois do Contínuo foi o Who Says, né? Who Says.
Aham.
Que foi aquela polêmica, porque ele falou assim... É, ele fala uma parada de maconha. É, I can't get stoned. Né? Que não posso ficar doidão, né? Aí o americano, né? A galera já ficou, meu Deus do céu, que polêmica. E o Battle Studies tem uma história que eu não me lembro, que ele teve um problema de garganta, né?
Isso. Falaram
que ele não ia poder mais cantar.
Isso, foi depois do disco, na verdade, eu acho.
Foi depois do disco?
É, eu acho, tá. Não lembro.
Porque eu sei que eu, durante esse período ele estudou muita história americana. Entre o Contínuo e o Battle Studies. É, mas enfim, aí é outro disco. Aí analisando outro disco, eu não tô preparado, peço perdão. É.
Mas a Rousseff, ela é a música que mais se conecta com o Contínuo, eu acho, do Battle Studies.
Também acho.
Talvez por isso que ele tenha lançado ela como primeiro single.
Cara, essa música é muito boa. Olha aí, por sinal, fica a notícia pro Craig O'Meara aqui, tá dizendo que ele quase chorou vendo o documentário da Britney. Fica a dica aí, que eu também quero ver esse documentário. É a última notícia de O'Meara.
Tá bom. E com essa belíssima informação, encerramos aqui mais um Faixa a Faixa. Muito obrigado quem acompanhou aqui até agora. Considere ser membro, tem vários prêmios para vocês, vários brindes, né? Que a gente vai sortear. Curte, compartilha, manda esse vídeo aqui para pequena, né? Para sua pequena, para sua morena, para sua cremosa, correto? Então, qual disco você quer ver a gente analisando aqui Faixa a Faixa? Bota aqui nos comentários, siga a gente, na descrição tem as redes sociais de todo mundo, beleza? E é nóis.
Gustavo.
Até a próxima. Opa!
Sete, filho. Esse vídeo também é podcast.
Também é podcast. Mas
sério? Mas é verdade? Onde é que eu consigo ouvir?
Ah, bom que vocês perguntaram. Na descrição tem um link para o Spotify. Você pode escutar tanto no Spotify quanto no Anchor. Então, show. Então, caso você... não tem Spotify. Por que não tem Spotify? É só baixar. Mas, enfim, no Anchor tem também. Tem o link que tá aqui na descrição. Show. Valeu.
Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.
Valeu.